Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus e tô aqui com você toda semana apresentando o seu podcast de Fantasy Futebol no Brasil. E vamos falar sobre mais uma semana de Fantasy Futebol. Na verdade, né, como eu falei nas redes sociais, se você não acompanha o Fantasy BR nas redes sociais, no Twitter e no Instagram principalmente, agora a gente tem até TikTok. Se você quiser, a gente posta vários vídeos lá agora também. Mas enfim, como eu falei, na terça-feira eu faço um podcast um pouco mais livre, entre aspas, né? Então eu posso variar um pouco os temas, mudo algumas coisas aqui. Então cada semana eu trago alguma coisa um pouco diferente. E essa semana eu falei que ia trazer um tema de... pra ajudar os desesperados, né? Um tema, se assim a gente pode falar, desse programa, desse episódio do nosso podcast é: o que fazer? O que fazer com aqueles jogadores que estão simplesmente me deixando puto da vida, que eu não consigo nem dormir direito porque o cara não consegue pontuar mais de 10 na partida, né? O meu quarterback não faz nem 10, nem 15 pontos. O meu running back não consegue fazer 100 jardas, não consegue um touchdown. Meu wide receiver não recebe 3 passes. Então, o que eu faço com esses jogadores? O que eu vou fazer com eles? Se eu dropo, se eu vendo, se eu tento comprar numa baixa, se eu dou pra alguém, se eu explodo esse cara, o que eu faço com esses jogadores, porque eu não aguento mais. Então a gente vai estar aqui falando de vários nomes, na verdade, tá? Eu vou tentar trazer um podcast não tão longo quanto a semana passada, que ficou muito longo. Muito longo, mas muito obrigado a você que escutou, porque foi um dos podcasts nossos com mais audiência que a gente já teve aqui no Fantasy BR, né? Bizarro. Quanto maior o podcast, maior a audiência. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast na última semana. A gente tá bombando no Spotify, cara, em esporte no Brasil. A gente chegou no top 30 em podcasts de esporte, tá? Não só de fantasy, mas de esportes em geral no Brasil. A gente já chegou no top 15 ano passado. Vamos tentar chegar nesse top 15 de novo, porque, cara, isso é bizarro, assim. Tipo, pra fantasy, um tema bem nichado, né? Que o futebol americano já é um esporte nichado. E fantasy ainda, né? Bem mais nichado. E a gente tá bombando muito. Agradeço de coração. Manda pros seus amigos. Manda pra galera aí da sua liga. Pra todo mundo ouvir. Eu sei que vão receber dicas e tal. Mas, cara, vamos na fé. Ajuda o amigo aí que vai dar bom. Então vamos começar. Vamos falar de alguns caras aí que não estão mandando bem. Que poderiam mandar melhor. Que poderiam fazer jogos melhores, que poderiam estar ajudando mais. Começando com quarterback. Eu separei 3 quarterbacks aqui. Russell Wilson, Tom Brady e Matthew Stafford. O que fazer com esses caras? Eles não estão jogando bem, eles não estão produzindo bem, eles não têm sido nem um pouco, né, aqueles jogadores que a gente imaginava que eles fossem ser. O Matthew Stafford é o QB 23 no Fantasy. O Russell Wilson é o 26. E o Tom Brady, o 28, tá? Eu poderia até botar o Aaron Rodgers nessa equação, que é o 24, um cara que tá bem baixo ali, o Aaron Rodgers. Mas eu acho que eu não tinha uma expectativa do Aaron Rodgers tão grande quando eu tinha nesses outros três. Nesses outros 3 QBs. E o que fazer com esses caras? Pra mim, o caso mais simples é o do Tom Brady. Por quê? O Tom Brady é um cara que eu acho que você tem que manter no seu time, inclusive é um cara que eu acho que você tem que comprar o Tom Brady. Por que eu acho isso? O Tampa Bay Buccaneers, nos últimos 2 anos, o Tom Brady teve ataques espetaculares, ataques fortíssimos. Ano passado, o Tom Brady foi um QB top 5 no Fantasy Football, lançando muita bola. Esse ano tá com alguns problemas. A linha ofensiva tá baleada. O Donovan Smith não jogou no último jogo contra o Green Bay, né? O ataque sofreu. E os recebedores não jogam, né, cara? A verdade é essa. Tipo, o Mike Evans não jogou contra os Packers. O Julio Jones e o Chris Godwin não jogaram os últimos 2 jogos. O Chris Godwin, inclusive, no jogo contra o Dallas, foi o jogo da primeira semana, saiu no início da partida. Então, assim, a gente pode ver um Tampa Bay Buccaneers full strength, né? Tipo, com 100% do seu poder de fogo, talvez na próxima semana ou na quinta semana, a gente não sabe exatamente quando eles vão voltar. Mas aí eu acho que o Tom Brady vai crescer muito o seu nível. Ele não vai ser o cara que tá sendo de 200 jardas e um touchdown por partida. Eu acho que ele vai ter jogos de 350 jardas, 3 touchdowns. O que a gente viu muito ano passado. Então, acho que o Tom Brady é um caso bem claro e simples disso. O Russell Wilson tem um outro porém, né? O Russell Wilson, infelizmente, tá sofrendo muito com essa adaptação. Com essa mudança de time, né? Com essa ida pra uma equipe nova. Não tá rendendo muito bem. É um cara que tá sendo muito pressionado, né? Assim, é o nono quarterback com mais pressões até agora na NFL, o Russell Wilson. Então, assim, a gente esperava uma melhora nisso. Ele até tem conectado bem com o Curtley Sutton, mas infelizmente não tão bem ainda quanto a gente esperava. Mas eu ainda acho e espero uma melhora pro Russell Wilson. Acho que é uma melhora que pode demorar um pouquinho mais, tá? Eu acho que pro Russell Wilson é uma melhora que pode demorar um pouquinho mais, porque é uma nova equipe, é um novo sistema, são novos treinadores, são novos jogadores. Eu acho que o Russell Wilson pode ser um cara que pode, inclusive, amargar um banco aí uma semana ou outra, se você tiver um outro quarterback minimamente confiável, porque não tá dando nenhum indício que esse ataque vai melhorar, né? Que esse ataque vai melhorar já de cara. Mas eu acho que aos poucos ele vai dando uma engrenada. E nosso último quarterback para falar é o Matthew Stafford, que eu esperava um ano sólido pro Matthew Stafford, tá? Eu esperava uma campanha sólida pro Matthew Stafford até aqui. Foram três jogos, assim, bem mais ou menos, tá? Bem mais ou menos mesmo. Na semana 2 ele fez até um jogo ok, né? Ele foi o 11º QB do Fantasy. Mas, assim, semana 1 ele foi o 30º. Semana 3, né? Nessa última semana ele foi o 26º. Ele não foi bem, o Matthew Stafford. Então, assim, não tá sendo aquele cara que foi ano passado. E, assim, eu não tenho tanta expectativa no Matthew Stafford brilhando muito. Eu acho que ele é um cara que vai explodir em algumas semanas. Por quê? Porque ele tem um Cooper Kupp que é possivelmente o melhor wide receiver da liga, o melhor claramente do Fantasy. Então isso pode fazer ele explodir algumas semanas. O Allen Robinson não está funcionando na equipe. O jogo terrestre não está funcionando na equipe, apesar do Kenny Akers e o Darren Henderson serem uma dupla ali, estão dividindo muita bola, mas não está funcionando muito bem na equipe. O Tyler Higbee é um tight end, mas é um tight end bem ok. Não tem um wide receiver 3, o Van Jefferson está baleado. Então, assim, eu não sei se a gente vai ver um Matthew Stafford como um top 12, sabe? Eu acho que vai ser um caso bem 8-80. Acho que ele vai seguir essa toada. Uma semana ele joga como um top 12, outra semana ele vai jogar como pior que um top 20, top 25. O Matthew Stafford não é um cara que eu tenho tanta expectativa para futuro. Lógico que vai depender muito de cada confronto, mas não é um cara que eu tenho tanta expectativa de futuro pensando no Fantasy agora, tá? Esses são os QBs. Eu vou passar rápido por turno, não vou falar demorar tanto, porque são vários jogadores, né? Então não vou demorar tanto. Vamos passar pros running backs. Começando pelo Jonathan Taylor. Eu não queria botar o Jonathan Taylor nessa lista, mas eu vi muita gente falando do Jonathan Taylor, preocupada com o Jonathan Taylor, desesperada com o Jonathan Taylor, tipo, não sabendo o que fazer com ele. Porque, cara, foi a primeira pick no Fantasy Football de quase todo mundo, né? Foi o cara que, tipo, todo mundo apostou muito no Jonathan Taylor. Todo mundo esperava muito do Jonathan Taylor. E ele fez uma primeira semana muito boa, tá? O Jonathan Taylor hoje é o 10º QB do Fantasy. É o 10º melhor running back no Fantasy. É um dos running backs com mais tentativas de corrida na NFL hoje. Ele é o 2º, só tá atrás do Nick Chubb. Então, assim, eu não acho que o Jonathan Taylor é um caso pra desesperar. Eu sei que tem gente preocupada. E eu acho que a preocupação maior é pelo Indianapolis Colts. Eu acho que essa é a preocupação maior. A preocupação maior da rapaziada é o que o Colts não tá jogando bem. E pode, o game script pode abalar um pouco o Jonathan Taylor, porque ele não é um cara que recebe muitos targets. Foram 13 targets em 3 semanas, né? Não é um número muito alto. 8 recepções e 43 jardas para ele na temporada. Mas, assim, eu não me preocupo com o Jonathan Taylor, tá? Ele é muito bom. Ele é um cara que tá sendo muito utilizado, tá correndo muito com a bola. Lógico que essas 61 corridas, a gente tem que lembrar sempre que no primeiro jogo ele correu 30 vezes, né? Tipo, ele correu demais no início, no primeiro jogo, né? Ele foi muito utilizado. Mas, assim, cara, é um cara que tá em 75% dos snaps. É um cara que corre em quase todas as oportunidades da equipe, ele que tá correndo, tá? Então eu acho que a gente não precisa se preocupar ainda com o Jonathan Taylor, porque uma semana ele foi mal, duas semanas ele não foi tão bem assim. Outro running back pra falar, vamos lá, vamos correr um pouco com os running backs aqui. Eu quero falar do Austin Eckler, do Najee Harris e do Alvin Kamara. Três running backs tops no Fantasy que saíram geralmente ali O Austin Eckler e o Najee Harris com certeza saíram no primeiro round. O Calvin Kamara não saiu no primeiro round na maioria das ligas pela questão pela questão da possível suspensão que ele poderia tomar, né? A gente viu que eles não saíram lá tão alto assim, né, nos drafts e tudo mais. Alvin Kamara, primeiramente falar do Alvin Kamara, né, que é o que saiu mais baixo nessa lista. O Alvin Kamara é um problema, tá? O Alvin Kamara pra mim é uma preocupação. Ele jogou apenas 2 jogos na temporada até agora, não jogou tantas partidas ainda o Kamara, né? Não jogou os 3 jogos, o jogo passado contra o Bay ele ficou fora. Assim, foram 2 jogos em que ele teve apenas 120 jardas de scrimmage, tá? 24 corridas apenas em 2 jogos pra ele. Não é um cara que tá me inspirando muita confiança nesse ataque do New Orleans Saints. A questão de game script eu acho que não afeta muito o Kamara. O Kamara nunca foi um cara muito afetado por game script, assim como o Christian McCaffrey e tudo mais. Por quê? Porque o Kamara é um cara que faz tudo, é um cara que recebe passes, é um cara que corre muito com a bola. Ele é bom em tudo, sabe? Não é tipo o Nick Chubb, o Derrick Henry, esses caras que geralmente, quando o game script é negativo, quando o time precisa de mais passes, eles geralmente não são tão envolvidos no ataque. Então me preocupa um pouco isso, tá? Me preocupa um pouco essa questão no Alvin Kamara. Outra coisa que me preocupa no Kamara, na verdade, aqui, é a questão do time estar usando o Mark Ingram muito. Não muito, mas tá usando o Mark Ingram em situação de goal line. O Mark Ingram tem sido um cara usado em goal line. Inclusive fez um touchdown no último jogo em goal line. O Alvin Kamara não é um cara que tá sendo, não vou dizer tão utilizado, mas não é um cara que tá tendo um volume de jogo tão grande quanto a gente esperava, tá? Principalmente em questão de goal line e tudo mais, eu acho que a gente poderia ver um pouquinho mais do Alvin Kamara. Ele ainda é o running back 1 claro do time. Só você ver o último jogo, né? Ele teve mais que o dobro de snaps que o Mark Ingram, o triplo de corridas e tudo mais. Me preocupa um pouco porque o ataque do Saints não é tão forte. Então, eu não sei até que ponto o Kamara vai voltar a ser um cara tão eficiente assim pro fantasy football. Não trocaria ele agora. Eu acho que ele tá numa baixa assim grande. Então, acho que não vale a pena trocar. Próximos jogadores para falar aqui, Najee Harris e Austin Eckler. Eu falei do Kamara, eu acho que esses dois me preocupam mais do que o Kamara. Por quê? Primeiro o Austin Eckler. Eu falei do Austin Eckler na pré-temporada, que não esperava vê-lo repetir o que ele fez no ano passado, porque ele teve um 2021 em que ele correu muito, em que ele foi muito utilizado correndo com a bola, né? E o Kamara não é esse jogador. O Austin Eckler não é esse jogador de correr muito com a bola. E claramente a gente tá vendo o Los Angeles Chargers dando uma segurada no Austin Eckler. O Austin Eckler já é um cara de 27 anos, beleza. Não é um running back velho nem nada, mas não é mais um garoto de 23 anos aí, como o Najee Harris, por exemplo. E o Austin Eckler teve já alguns probleminhas de lesão. Então, assim, Sonny Michel, Joshua Kelly, são caras que estão correndo com a bola, são caras que estão tendo algumas oportunidades. Na semana passada, a gente viu um Austin Eckler dominando o backfield, a gente falou isso, que ele dominou em questão de rotas percorridas, snaps, corridas, targets, goal line, nem tanto, mas foi um cara que dominou. Nessa última semana, a gente já viu isso um pouco diferente de novo. A gente viu, mais uma vez, um Austin Eckler, não vou dizer que foi preterido, tá? Não vou dizer isso, mas foi um cara que a gente viu que não teve tanto volume de jogo. E foram apenas 4 corridas para o Austin Eckler, cara. Tá certo que o game script não ajudou. Foi um jogo em que o Jaguars amassou os Chargers a partida toda e o Austin Eckler foi pouco utilizado. Foram 8 targets para ele, né? Eu acho que esses targets dão um alento. Mas assim, o que me preocupa na questão desses targets? Nessa última semana foram 8, na semana 2 foram 10. O que me preocupa é não ser sustentável. Eu sei que o Austin Eckler é um cara que recebe muitos targets desde sempre. Mas assim, o Keenan Allen vai voltar. O Keenan Allen tá voltando aí, se possível, possivelmente na semana 4 ou na semana 5, a gente não sabe ainda. E com o Keenan Allen de volta, a tendência é o número de targets do Austin Eckler talvez cair um pouco e não ser sustentável para 8 targets por jogo. Tá? E não tem como a gente esperar o Austin Eckler correndo pouco com a bola. Tá? Eu sei que 4 é um número excepcional, assim, tipo, excepcional que eu digo, tipo, fora da curva, que não vai acontecer de novo. Eu acho que ele não vai ter outro jogo de 4 corridas. Mas a gente precisa ver um Austin Eckler com 20 toques na bola e sendo produtivo. Ele não está sendo produtivo. O Austin Eckler não está correndo bem quando ele tem oportunidade de correr. Está tendo média de menos de 3 jardas por tentativa de corrida. Então, assim, está sendo um cara basicamente dependente de touchdown. E não está conseguindo produzir bem. Não está sendo um bom running back no fantasy. Me preocupa, sim, um pouco a questão do Austin Eckler. Não acho que é um cara descartável, mas eu não tô vendo o Austin Eckler sendo um running back 1 no fantasy, um top 10, um top 12. Não sei se ele vai ter volume barra produção para isso, tá? Pelo que a gente tem visto nesses primeiros jogos dos Chargers, né? Quando ele tem volume, ele não tem produção. Então, assim, se o Chargers começar a tirar um pouco esse volume dele, como foi nessa última semana, talvez a produção dele não aguente, né? Como a gente fala muito do DeAndre Swift, que é um cara que produz muito com pouco. O outro cara é o Najee Harris. Najee Harris também é um problema desde o ano passado, essa questão do Najee Harris de eficiência. Najee Harris é um cara que, ano passado, foi o terceiro running back do fantasy football, explodiu em pontuação. Mas, assim, foi o jogador com mais oportunidades no fantasy, o cara que mais correu com a bola, tocava na bola o tempo todo, não produzia bem, não era eficiente. Não era eficiente. Se o volume de jogo dele não for igual ao que foi no passado, mesmo se cai um pouco, mas se cai muito, talvez a gente não veja o Najee Harris suprindo aquilo que a gente espera dele, que é assim, é de um cara que foi draftado dentro de um top 10 numa liga de fantasy futebol. Sabe? Na semana 1 a gente viu um Najee Harris com 25 jardas salvo por um touchdown. Né? 26 jardas salvo por um touchdown. Na segunda semana a gente viu um Najee Harris já um pouco melhor, mas com menos de 90 jardas na partida. Tá? Não produziu lá tanta coisa. Nesse último jogo a gente viu um Najee Harris com 59 jardas salvo mais uma vez por um touchdown. Eu tô vendo o Najee Harris, cara, salvo por touchdowns. A não ser que o volume de jogo dele, que hoje em média de 16, 17 toques na bola por partida, aumente para 25. Aí beleza, aí ele pode ter essa produção baixa, que com 25 toques na bola, meu irmão, esse cara vai conseguir 100 jardas por partida e marcar um touchdownzinho ali em goal line. Aí beleza. Mas não sei se é o caso do Najee Harris no momento. Outros running backs que são leves preocupações ainda no momento para mim, outros três, são James Conner, Josh Jacobs e Travis Etienne, né? O Travis Etienne, eu acho que ele tem feito uma temporada, assim, não tô falando de fantasy agora, falando no geral, uma temporada ok, assim, ele tem tido alguns momentos bons, a gente tem visto o talento do Travis Etienne aparecer, né? A gente vê que ele é um cara diferente, é um cara bom, é um baita de running back, é um cara que tá sendo muito utilizado como um pass catcher, né? Mesmo com um James Robinson dominando o backfield, né? O James Robinson tem o dobro de corridas, o dobro de jardas corridas do que o Etienne. Mas o Etienne é um cara que tem mais targets, tem mais recepções e produz muito. O Etienne é um cara que está produzindo muito quando ele tem a bola nas mãos, né? 4.3 jardas por corrida e 10.1 jardas por recepção. Mas infelizmente aqui é volume de jogo. Aqui é volume de jogo e o James Robinson tá destruindo, tá amassando, tá indo contra todas as expectativas. Não adianta falar que... Se você tá falando que você apostava pra cacete no James Robinson, é porque, uma, ou você não sabia que ele tava vindo de uma lesão de Aquiles. Dois, ou você sabia que ele tava vindo de uma lesão de Aquiles. Ou, e ao mesmo tempo, você não sabia que essa lesão acabava basicamente com a vida do running back na NFL no ano seguinte. 3, você tava muito doido da cabeça e resolveu apostar no James Robinson mesmo assim. Eu esperava, todo mundo esperava, um backfield que fosse o oposto. Não com o Etienne dominando completamente o backfield, mas sendo claramente running back 1 e o James Robinson complementando. o James Robinson complementando, mas tá sendo ao contrário. O James Robinson tá explodindo. Ótimo pro James Robinson, tá jogando muito bem. Tipo, é muito legal ver um cara voltando de uma lesão forte e jogando muita bola. Ele tá jogando. Mas, infelizmente, pro Etienne, ele não tá sendo muito aproveitado. Eu acho que isso vai mudar. Eu ainda acho que ele vai ser um cara aproveitado. Eu ainda coloco o Etienne como um cara pra compra. Eu sei que pode ser maluquice, eu sei que você pode falar que eu tô insistindo numa parada que não faz sentido. É, eu acho que o Jaguars teve game scripts muito favoráveis nessas semanas. É, nessas três primeiras semanas foram game scripts favoráveis nos três jogos. E o James Robinson claramente é o cara de corrida, o cara de early downs e tudo mais. E o Travis Etienne é o cara do pé, do two-minute drill, é o cara das terceiras descidas, é o cara das descidas longas, é o pass catcher. Então eu acho que o Jaguars é um bom time. O Jaguars virou um bom time na NFL, mas não é um time pra ter game scripts tão favoráveis semana a semana. Toda semana o Jacksonville Jaguars basicamente abre 20 pontos de diferença contra o adversário. Então, assim, não sei até que ponto isso se mantém. E eu acho que em jogos com game scripts negativos, a gente pode ver mais do Etienne. O Etienne, quando tem a bola nas mãos, ele é muito, muito produtivo. Então, eu acho que ele é um homem pra você botar como uma possível compra. Tá? Se tentar comprar. O Najee Harris e o Austin Eckler, pelo valor que eles... pelo nome que eles têm, eu venderia. Eu tentaria vender. Eu sei que eles, o Najee Harris não tá tão embaixo porque ele tem feito touchdowns. Então a galera olha a pontuação dele e fala, pô, tá ok ali, uma pontuaçãozinha maneira. E tem um nome muito forte, o Najee Harris. Então acho que dá pra tentar vender o Najee Harris por um cara que tá mais embaixo e que talvez você ache que possa explodir mais. É, vamos pros próximos dois. Josh Jacobs e James Conner. É, aqui dois casos clássicos de caras que dominam backfield, mas que não estão sendo muito efetivos. James Conner, eu acho que é uma opção boa de compra, porque eu acho que o James Conner é aquilo. O James Conner é fator de duas coisas. Um, ataque produtivo do Cardinals. Dois, bola no James Conner na goal line. Foi assim que ele fez 18, 17 touchdowns ano passado, eu não tenho certeza. Ele explodiu ano passado com isso, e foi por isso que todo mundo botava fé nele esse ano, porque não tinha outro running back, não tem outro running back nesse time, e ele tava dominando. E desde o ano passado, e esse ano também, ele é o cara que domina ali o backfield da equipe. Voltou para esse jogo de ontem, né? O jogo de domingo, baleado, voltando de lesão, e mesmo assim teve 19 oportunidades. Não correu bem? Não correu. Eu já esperava, botei ele como um cara para você não apostar na semana no nosso podcast no Fantasy de Barra de quinta-feira, porque era um jogo muito difícil, ele tava voltando de lesão contra uma defesa fortíssima do Rams, um game script potencialmente negativo, com a equipe tendo que correr atrás do marcador e ele não é lá um grande recebedor. Mesmo assim, foram 19 oportunidades, tá? É, na semana 1, um game script também muito negativo para ele. Muito negativo contra o Chiefs. Assim, foram três semanas complicadas, né? Pro James Conner. Semana 1 complicada. Semana 1 e 3 complicadíssimas, tanto em confronto quanto em game script. Semana 2, em que ele não jogou, né? Se machucou no início, não, basicamente não jogou. O James Conner e tal, não terminou o jogo e tudo mais. Enfim. É, eu espero uma melhora desse ataque dos Cardinals. Eu acho que um calendário foi meio brutal com esse time no início. Eu acho que tem tudo para melhorar um pouco a vida dos Cardinals. É, não espero um super ataque como foi ano passado. Um ataque, não super ataque, né? Mas um ataque tão produtivo como quando foi ano passado. Mas eu espero uma melhora. É, daqui a pouco o Rondale Moore tá de volta. Daqui a pouco o DeAndre Hopkins está de volta. Então, assim, acho que com um ataque mais forte, a tendência é o James Conner jogar bem. O James Conner não é um cara de correr para 150 jardas, de ter 150 jardas de scrimmage. Pode acontecer? Pode. Mas não é a dele. O James Conner é um cara de ter ali 60, 70 jardas e marcar um touchdown em goal line. O James Conner é um cara que tem que fazer... Que geralmente faz stats que o Najee Harris tem feito. Essas listas do Najee Harris, 60 jardas, 70 jardas totais, às vezes 80, e um touchdownzinho ali, dois touchdowns em goal line. A diferença é que, assim, o Najee Harris tem que fazer mais, porque o Najee Harris foi um cara top 10, o James Conner foi um cara de terceiro round. Então, assim, o Najee Harris, em tese, era pra ser um cara de 150 jardas por jogo e touchdown, que é isso que a gente espera de um running back top no fantasy de futebol. Bota o James Conner pra compra, acho que ele é um bom nome pra compra. Já o Josh Jacobs, do nosso queridíssimo Las Vegas. É, Las Vegas Raiders, eu acho que é um cara pra você vender. Eu sei que ele tá dominando o backfield completamente. O backfield é dele, tá? São 42 corridas pra ele, contra 7 de todos os outros running backs. A questão é, número 1, ele não é um cara que recebe passes. Foram 8 targets em 3 semanas. Jogo aéreo não é com o Josh Jacobs. Não é um cara muito acionado. Até por ser um time que tem muita gente boa para receber passe, né? É um time que a gente vê que tem muito jogador bom. É um time que tem ali Darren Waller, tem Davante Adams, tem Hunter Renfrow, tem até agora o Mac Hollins, que surgiu nessa última semana aí explodindo. Então, assim, o Josh Jacobs domina backfield. 65% de snaps para ele, 38% de oportunidade share para ele. Mas a questão aqui para mim é: não vejo o Josh Jacobs crescendo muito em produção, tá? Não vejo ele crescendo muito em produção e não vejo ele tendo um volume maior do que ele tem. Ele já tá tendo um volume muito grande, tá? Nessas duas últimas semanas ele teve números ok de target, de toques na bola, de oportunidade, mas alguns problemas. Eu espero uma crescente do Zamir White nesse time. O calor até agora não fez nada, né? Não foi um cara muito utilizado, não foi um cara que fez muita coisa, beleza. Mas eu acho que o Zamir White aos poucos vai crescer. Eu acho que o Brandon Bolden e o Abdullah devem... O Brandon Bolden deve ser o cara de terceiras descidas. O Josh Jacobs ainda é um nome forte no fantasy futebol pra rapaziada. A galera vai ver que ele tá dominando o backfield, mas é um cara que não produz. É um cara que uma semana ou outra vai marcar um touchdownzinho ali, mas não é um cara que tá produzindo muita coisa. O Las Vegas Raiders tá sofrendo muito semana a semana. A defesa tá mal, o time não tá se acertando. Então a tendência é vermos game scripts negativos. Um time que sempre corra atrás do marcador, né, tendo que lançar muito a bola. Então eu acho que Josh Gibbs é um nome pra venda. Eu acho que você pode tentar buscar uma venda por ele, por um outro running back 2 aí no fantasy. Eu acho que talvez seja mais jogo, tá? Vamos passar agora pros wide receivers. Temos alguns wide receivers pra falar. Acho que não tem nenhum wide receiver top pra falar, né? Temos aqueles wide receivers, a maioria aqueles wide receivers número 2 ali, baixo. Aqueles caras ali que a gente esperava um pouquinho mais e que até agora não renderam tanto. Vamos falar primeiro vamos de 3 em 3. DJ Moore, Deontay Johnson e Deebo Samuel, né? Pena, até tem o Deebo Samuel que é top. É porque eu não tinha tanta expectativa com o Deebo Samuel nessa temporada, mas esses três nomes, eu acho que muita gente tá meio preocupada. Primeiro eu vou falar com o melhor deles, que é o Deebo Samuel. Deebo Samuel vem de uma temporada espetacular, né? Vem de uma temporada absurda. Uma temporada absurda com a equipe do San Francisco 49ers, jogando muita bola, jogando muito bem. A minha questão aqui com o Deebo Samuel, qual é a minha questão com o Deebo Samuel? A minha questão com o Deebo Samuel é: ele é um cara que ano passado foi muito utilizado como running back, né? Foi um cara que teve 8 ou 9, sei lá, touchdowns correndo com a bola. Não vai se repetir, a gente falou isso desde o início. Isso não tende a se repetir. Nesse último jogo foram apenas 5 corridas pra ele. Não é um cara que vai correr tanto. E é um cara que, assim, não temos visto um número de targets muito alto, tá? O Deebo Samuel não tem tido um número de targets tão alto, assim como a gente imaginava, que ele fosse de fato, assim, renovou pra ser, tipo, o running back 1 do time, um cara, tipo, pra ser o cara ali e tudo mais. Não tem sido. Não tinha sido com o... Não tava sendo ali com o Trey Lance e não tá sendo também com o nosso queridíssimo... Não foi também com o nosso queridíssimo Jimmy Garoppolo. Teve até um jogo aqui com 73 jardas com o Jimmy Garoppolo. O que me preocupa é o Jimmy Garoppolo, tá? O que me preocupa não é nem tanto o Deebo Samuel. Por quê? Eu sei que o Deebo Samuel é um cara muito talentoso e muito bom. A gente sabe disso. A questão do Deebo Samuel é: primeiro, eu acho que ele não vai ter um volume de jogo no jogo terrestre tão grande quanto foi no passado, para suprir a ausência do jogo aéreo. Que eu acho que o jogo aéreo do Deebo Samuel não vai ser um jogo aéreo capaz de torná-lo um wide receiver top 10, top 8, top 7, sei lá. Seja uma consideração, com certeza o Deebo Samuel saiu dentro do top 10 de wide receiver na sua liga. E a expectativa quando você pegou ele era que ele fosse um wide receiver 1. Fato. E eu não sei se o Deebo Samuel vai ser capaz de mostrar isso. O Deebo Samuel pra mim hoje é um cara clássico pra troca. Ele ainda é um nome muito forte no fantasy futebol. É um nome que a galera gosta muito, espera muito. Ele veio de uma semana que não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim. Mas eu não tenho uma expectativa muito alta no Deebo Samuel pra essa temporada com o Jimmy Garoppolo. Com ele não correndo tanto assim com a bola. Eu acho que talvez a gente veja um Deebo Samuel mais como um wide receiver, né? Não tanto quanto como um running back no fantasy football. Mas vamos com calma também. Não precisa trocar o Deebo Samuel por qualquer Mariola que aparecer aí. Mas não é um cara muito que a gente espera muita coisa, não. Tá? Os outros dois, vamos lá. Deontay Johnson e DJ Moore, né? O DJ Moore, muita gente estava naquela de... Pô, o DJ Moore vai, tipo, explodir com o Baker Mayfield, é o melhor QB que ele já teve. O Baker Mayfield, pô, vai fazer o DJ Moore jogar muito bem e tal, só teve QB ruim. O DJ Moore sempre foi um cara muito sólido no fantasy football, sempre trouxe um piso muito sólido no fantasy football. Sempre foi um cara que esteve muito em campo, sempre foi um cara que recebeu muitas bolas, sempre foi um cara que tinha muitas recepções, era um cara que sempre tinha um problema de touchdowns, não conseguia produzir muitos touchdowns, mas sempre estava bem ali, né? Sempre estava jogando bem. Esse ano, infelizmente, não é a mesma coisa. Apesar de 98% de snaps, ou seja, o cara está em campo sempre. O cara está em campo sempre. O problema é o nosso queridíssimo Baker Mayfield. O Baker Mayfield é basicamente um mata wide receiver 1. Foi assim com o Odell, foi assim com, sei lá, a Mari Cooper foi agora pro Cleveland Browns. Foi assim com o Odell, tá sendo assim com o DJ Moore. Muita gente não consegue, eu não conseguia ver o Baker Mayfield como um upgrade pro DJ Moore em questão de fantasy. Eu não vejo isso. Eu acho que o Baker Mayfield é mais aquele game manager, aquele cara, tipo... Não que ele seja bom nisso, mas, tipo, é mais esse estilo dele. Eu não acho que seja um QB bom pra fantasy. Pra produzir no DJ Moore um wide receiver 1, que muita gente esperava. Eu tinha o DJ Moore um pouco mais baixo. Não acho que ele vai manter esse nível tão ruim dele, tá? Assim, o cara tem 88 jardas em 3 jogos, cara. Isso é um número muito fraco. Muito fraco. O jogo passado ele teve 2 jardas no último jogo. Uma recepção para 2 jardas. Então, assim, é muito ruim a gente ver um cara que foi draftado alto, um cara que tem uma boa expectativa, em que a gente vê esse cara e, assim, tá, e aí, tipo, não vai nada, não vai ter nada, tipo, não vai fazer nada, sabe? Não tem um target share muito alto, são 22% de target share pra ele, contra 21% do Robbie Anderson e 13% do X Smith. Então, assim, é um target share baixo pro DJ Moore. Então, infelizmente, eu não tenho uma expectativa grande. Não troco, porque ele tá numa baixa gigantesca. Ninguém dá valor nenhum pro DJ Moore no momento. Mantendo seu time, eu acho que ele vai explodir uma, duas semanas, porque ele é um ótimo jogador. Mas, depois disso, eu acho que você pode tentar vender, porque eu acho que ele não é um cara sustentável. O Deontay Johnson tem, talvez, o mesmo problema, que é a questão de quarterback. Né? Um time que não tem muito quarterback, que não tem um bom quarterback, né? O Mitch Trubisky. O Deontay Johnson tá fazendo uma temporada melhor com... quase 200 jardas em 3 jogos. Mas assim, foi o que eu falei, né? Ele tá tendo volume de jogo toda semana, o Deontay Johnson, né? Semana 1, o Deontay Johnson teve 12 targets. Nas 3 semanas, o Deontay Johnson teve um número alto de targets, né? O Deontay Johnson foi bem utilizado pelo Mitch Trubisky. A gente não viu um Deontay Johnson esquecido, como acontece com o DJ Moore, que a gente falou agora, que às vezes é esquecido no baile ali e morre, entendeu? E tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo. O Deontay Johnson, em todas as semanas, teve pelo menos 10 targets. Então assim, ótimo, excelente. O problema é, tá tendo pouco volume de jogo em profundidade. O Deontay Johnson não tá tendo o que a gente chama de a dots, né? Muito alto, que é a média de jardas por target, né? A média de jardas por target do Deontay Johnson não é muito profunda, não é muito alta. Então, assim, a gente vê um Deontay Johnson que parece que não vai ter aquela jogada explosiva, vai ter que ser um cara que vai, tipo, conseguir, tipo, de 10 em 10 jardas, de, tipo, de 5 em 5, conseguir um volume de jogo muito alto para conseguir produzir bem no fantasy. Infelizmente, quando você tem um QB com o Mitch Trubisky, eu acho que isso não é sustentável. Acho que esse é o lance. É, se você tivesse um QB um pouquinho melhor, um QB um pouquinho mais produtivo, se assim a gente pode falar, eu acho que a gente poderia ver um Deontay Johnson explodindo muito no fantasy, sendo explosivo, tendo jogadas explosivas. Ele não é um cara explosivo, assim, nunca foi e tal, mas ele conseguia algumas jogadas explosivas. Esse ano a gente não tá vendo muito isso. Poucas jogadas em profundidade para ele, né? A gente vê mais com Claypool ou com Pickens. Então, assim, não espero tanta coisa do Deontay Johnson. Não acho um cara para troca agora porque tá em baixa. Mas é um cara, assim, pode se ver dois baixos no resto da temporada e não vejo muita coisa, não. Tá? Outros wide receivers pra gente falar um pouquinho aqui rapidinho. Allen Robinson, Brandon Cooks, Juju. Allen Robinson, Brandon Cooks e Juju. Isso, são os três. O Brandon Cooks é uma decepção clara. A gente esperava mais do Brandon Cooks. Sempre foi um cara, tipo, assim como o DJ Moore, sempre foi um cara com um piso muito sólido, né? Foi um cara que sempre te dava toda semana uma segurança de, tipo, 12, 15 pontos no fantasy. Sempre foi esse cara. Mas, infelizmente, cara, não tá acontecendo nada com ele. O Davis Mills tá lançando algumas bolas pra ele. Eu sei que a culpa do Davis Mills tem, tá? Porque, assim, a gente vê que são 29 targets, ele tá sendo visado. Mas são apenas 13 recepções. Número baixíssimo. A gente tá vendo que o Brandon Cooks não tá muito bem também, tá? Em alguns jogos, assim, a gente viu quando alguns drops meio feios. Algumas jogadas que ele não ia muito bem. Então, assim, a gente não tá vendo um Brandon Cooks produzindo recepções como ele produzia. O Brandon Cooks não é um cara pra ser um top 10 no fantasy, não vai ser, ainda mais tendo um QB como o Davis Mills. Mas ele é um cara que sempre foi sólido e a gente espera uma solidez dele. Ele é um cara que, tipo, sempre te entrega, tipo, 7, 8 recepções, 80, 90 jardas numa partida. Ele é esse jogador, mas não tá sendo, tá? Não tá sendo esse cara. Não troca o Brandon Cooks agora porque ele tá em baixa. É um cara do Houston Texans, que é um time que a galera já olha com meia aversão, porque não espera nada. É o Davis Mills, o QB dele. Eu acho que o Brandon Cooks vai melhorar um pouco ainda. Mas vamos ficar de olho porque não tá produzindo muito bem o Davis Mills, não. O Brandon Cooks, tá? O Allen Robinson, eu esperava mais dele nessa temporada. Eu achei que agora, todo mundo, né? Tipo, agora com o Matthew Stafford, ele vai ter o melhor QB da vida dele. Ele vai ter, tipo, o cara ali, tipo, pra municiar o jogo dele e tudo mais. A verdade é que não tá funcionando. Ele tá tendo os piores números dele, tipo, em 3 jogos, em questão de targets, de recepções, de jardas, de target share, na carreira. Na carreira, seja jogando com QBs horríveis, como foi no Chicago. Ele nunca foi tão mal utilizado, o Allen Robinson, tá? Ele tá tendo um target share de 12%. O target share dele tá mais baixo do que o do Ben Skowronek. Eu não sei nem como é que fala o nome dele. Mas, assim, ele tem 12,9 target share por partida. Número baixíssimo, tá? Foram apenas 12 oportunidades, 12 targets em 3 jogos. Fez um touchdownzinho ali numa situação ali de linha de gol. Assim, decepção, Allen Robinson, tá? Eu acho que, assim, não vai manter isso. Porque não tem como manter um nível tão baixo assim. Mas eu acho que não vejo um Allen Robinson tendo tanta expectativa pra ser um flex no fantasy. Acho que vai ser um cara pra banco. Quem pegou ele esperando um flex ou com um upside pra wide receiver 2 e tal, eu acho que infelizmente não vai rolar, não. Beleza? É, vamos falar dos últimos três aqui. Juju, Elijah Moore e Darnell Mooney. O Juju, cara, pra mim... É, eu só botei ele aqui porque tem muita gente criticando, falando e tal. Mas eu não acho que ele tá mal, não, o Juju, tá? Eu acho que assim... Ele teve um jogo ruim na semana 2, em que a gente esperava muito dele, né? A gente esperava muito do Juju na semana 2. Ele teve apenas 3 targets e 10 jardas. Foi muito mal. Assim, na semana 1 foi o jogo que ele teve 8 targets e 79 jardas. E na semana 3 foi um jogo de 8 targets e 89 jardas. Foi o que eu postei. O Juju, pra mim, é um caso clássico de cara pra, tipo, basketball. Tá num ataque em que, claramente, o Travis Kelce é o principal recebedor. E tem outros wide receivers... ali naquele bolo, que vão dividir, cara. Que vão estar, tipo, dividindo. Tem ele, tem Marques Valdes-Scantling, tem Mecole Hardman. Às vezes vai entrar um Justin Watson, um Sky Moore ali. Até agora não fizeram nada, mas de vez em quando eu vou entrar. É... O Clyde Edwards recebe alguns passes. Então, assim, claramente ele é um... Ele junto com Marques Valdes-Scantling são os dois wide receivers que mais permanecem em campo na equipe do Kansas City Chiefs. São os caras que mais têm... É, que mais tem porcentagem de snaps, né? O Marcus Valdes-Scantling com 76% e o Juju com 70%, né? O Mecole Hardman é o terceiro com 59%. É, um target share do Juju é o maior desses três, com 17, com 16,6% do Marcus Valdes-Scantling. O Juju, pra mim, o problema é que eu acho que ele não vai ser um cara consistente. Eu acho que ele, semana sim, semana não, ele vai... conseguir produzir bons números, conseguir tipo 90 jardas, 70 jardas, 8 recepções, 7 recepções, fazer um touchdownzinho ali, mas em outras semanas vai ser como foi na última semana 2. Um jogo de 4 recepções, 30 jardas, 40 jardas. Eu não espero uma consistência do Juju, porque o Mahomes, pelo que a gente tem visto, vai soltar essa bola para todo mundo, tá? Vai liberar essa bola pra todo mundo. Então, tipo, todo mundo vai ter muita oportunidade. Não vou dizer muita oportunidade, mas todo mundo vai receber passes, vai ter a bola ali à sua disposição pra poder jogar. É, então, eu acho que o Juju não é um cara pra venda, tá? Eu acho que você pode, se você quiser, você pode até aproveitar que esse último jogo ele foi bem, 89 jardas, usar isso a seu favor, tipo, pra tentar convencer alguém numa troca. Tipo, 2 jogos com 8 targets, sendo o wide receiver do time. Mas eu acho que não é um cara pra troca. Porque eu acho que em algumas semanas ele pode servir como flex. Mais do que o Allen Robinson, eu acho que o Juju pode servir como um flex em algumas semanas. Porque ele em algumas semanas está sendo o wide receiver do time. Coisa que o Allen Robinson nunca vai ser no Los Angeles Rams, tendo o Cooper Kupp ali na equipe, né? O Elijah Moore, pra mim, é um caso clássico do cara que... perdeu o QB, sabe? Perdeu ele, o Zach Wilson, e ficou meio... Meu Deus, e agora? Ferrou. E não tá dando certo com o Joe Flacco. Não tá funcionando com o Joe Flacco. Mesmo ele sendo um cara que tá em campo muito. Mesmo ele sendo um cara que... Perdão. Que segue percorrendo muitas rotas, tá? Ele é o segundo do time em target. Mas, assim... É uma disputa grande entre três wide receivers. Ele, Corey Davis e Garrett Wilson... O Elijah Moore é o cara que, de longe, é o que mais está em campo, com 90% dos snaps, contra 77% do Corey Davis e 57% do Garrett Wilson. O problema é que o Garrett Wilson é muito mais acionado, tá? E o Elijah Moore tá brigando com o Corey Davis para ser o wide receiver 2 do time. É, eu acho que com a volta do Zach Wilson, o Elijah Moore tem um potencial bom para crescer no Fantasy, porque é um QB que jogou com ele no passado, e eles tiveram algumas semanas muito produtivas. Tiveram algumas semanas muito boas. Então eu acho que o Elijah Moore é um caso pra compra. Já o Darnell Mooney, pra mim, é um cara sem expectativa nenhuma. Possivelmente até pra drop, dependendo da sua liga, tá? É assim, a maior decepção do ano pra mim, o Darnell Mooney. Eu não esperava um grande ano do Darnell Mooney, tipo, pra ser um baita de um wide receiver. Mas ele fez um ano passado, ok, tipo, legal. A gente esperava mais do Justin Fields. É, não vou dizer que esperava o Justin Fields. Tinha um hype no Justin Fields gigantesco pelo upside que ele tem correndo. Então, tipo assim, tinha gente ranqueando o Justin Fields como top 15. É, eu não fiz essa loucura, graças a Deus. É, mas assim, eu esperava um pouco mais do Justin Fields, né? Eu esperava um cara um pouco mais sólido, que fosse usar mais o Darnell Mooney, que é o melhor wide receiver do time, né? E tudo mais. É um cara que tá em campo sempre, 91% dos snaps. Mas, cara, são 11 oportunidades pra ele em 3 jogos. Sabe? É... Não existe isso com o cara que é claramente ali o melhor recebedor do seu ataque. Então, assim, infelizmente, pouca projeção pro Darnell Mooney no futuro. Eu acho que pode ser até um caso, como eu falei, pra você dropar. Vamos fechar com os tight-ends. Eu tenho alguns tight-ends aqui. Vamos falar do Kyle Pitts primeiro, porque o Kyle Pitts nessa semana desencantou, né? A galera tava pé da vida com o Kyle Pitts, 2 semanas horríveis. Nessa última semana, a gente viu um Kyle Pitts sendo o Kyle Pitts do ano passado. E exatamente aquilo, né? A gente viu ele sendo exatamente o que ele foi ano passado. É, um cara com targets, um cara que a gente via que ganhava sempre da marcação, né? Ele é um mismatch para qualquer marcador, o Kyle Pitts. É um cara rápido para linebacker, é um cara grande e muito forte para os corners. Então, assim, a gente viu um Kyle Pitts explodindo. Não vou dizer explodindo, né? Mas que jogou muito bem nessa última semana, que, assim, fez a primeira boa semana dele na NFL, né? Com 87 jardas, 8 targets. Foi muito... Só não foi mais, eu vou dizer, porque o segundo tempo a gente viu um Atlanta correndo muito com a bola. O Cordell Patterson correu muito, um game script favorável para a equipe, e eles correram muito. Então, assim, foi um game script que não ajudou o Kyle Pitts. Eu acho que isso não vai acontecer muito. Acho que a tendência é ter game scripts mais negativos, em que precisa lançar mais a bola, como foi no primeiro tempo. Então, assim, 87 dessas jardas, quase todas foram no primeiro tempo, com o Kyle Pitts produzindo bem. Então, assim, acho que depois desse jogo ficou claro pra você que você não tem que trocar o Kyle Pitts, que você não tem que se desfazer do Kyle Pitts, porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele e o Drake London, eles são os 3 caras do time. O Kyle Pitts, 81% de snaps, é um cara que percorre muitas rotas por partida, 24% de target share, número altíssimo para um tight end. Então eu acho que era só questão de tempo ele se acertar, beleza? Vamos para os outros tight ends aqui. Dawson Knox e TJ Hockenson. O TJ Hockenson é um cara que a gente esperava um pouquinho mais também nessa temporada, né? O TJ Hockenson até agora não vem produzindo muita coisa nesse início de temporada. Até tem um número assim, 18 targets, assim, uma média de 6 targets por jogo, até ok, mais ou menos. Mas assim, apenas 82 jardas para ele. A gente tá vendo um Jared Goff que tá espalhando muita bola entre os wide receivers, né? Tem ali Josh Reynolds, tem o Amon-Ra explodindo, tem o DJ Chark, tem muita gente, tem os running backs que estão tocando muito na bola, estão sendo muito aproveitados. E o Hockenson não tá sendo um cara que tá produzindo muita coisa. Não tá sendo um cara que tá fazendo muita coisa. Na última semana foram 18 jardas, cara. Sabe? Foram 18 jardas pra ele apenas na última semana. Então, assim, semana a semana tá caindo o número de jardas dele. Pra mim, é um caso clássico de tight end que vai depender de touchdown essa semana, nesse ano, o TJ Hockenson. Não acho que vale uma troca, nem compra, nem venda nele. Acho um cara pra você manter no seu time. Vamos falar de mais 3 tight ends. Primeiro, o Dawson Knox, que caso clássico também de cara que necessita muito de touchdown, né? Um cara que precisa muito de touchdown para produzir. A gente viu no passado que ele não era um cara de muitas jardas, muitas recepções, não era um cara que a gente via produzir muito ali em jogadas em big plays e tudo mais, sempre era passes curtos e o cara muito utilizado em red zone. Isso que aconteceu com o Dawson Knox. Nesse ano a gente não tá vendo também muita coisa do Dawson Knox, não, cara. Nenhum touchdown até agora pra ele na temporada. A gente viu na semana 2 ali um joguinho até interessante dele, né? Com 41 jardas e tal. Mas assim, foi um jogo que o Gabriel Davis não jogou. Então, assim, a gente tem esse desconto que tava sem o wide receiver 2 do time. Tá? Nos 2 jogos que o Buffalo Bills jogou completo, né? Ele teve apenas 30 jardas e 6 targets. Assim, preocupante. Eu acho que o Dawson Knox é um cara até dropável. Se você joga com streaming de tight end, assim, deixa ele no banco, usa de acordo com o confronto, mas eu não vejo nada no Dawson Knox que indique que ele vai crescer na temporada do Fantasy Football. Assim como o Hunter Henry e o Cole Kmet, que é talvez a grande decepção aí de tight end na temporada. Cole Kmet, que nas primeiras 2 semanas, né, teve apenas 2 targets em nenhuma recepção. Simplesmente inacreditável. Nessa última semana ele apareceu pra vida, né? 2 recepções, 3 targets, 40 jardas. Foi contra o Houston Texans, que é um time fraco. Então, assim, zero expectativa no Cole Kmet. Muita gente apostava nele como um possível breakout. Mas é aquilo, cara. Com o Justin Fields, esse ataque aéreo não parece que vai ser muito, muito produtivo pro fantasy, né? Acho que é muito difícil a gente olhar pra esse ataque e pensar, putz, tipo, a gente vai ver um Darnell Mooney tendo um jogo de 150 jardas, a gente vai ver um Cole Kmet no jogo de 70 jardas com touchdown e tal. Não é um time que indica isso, porque parece que é um time que vai depender muito da sua defesa e talvez do jogo terrestre ali, com o Justin Fields conseguindo alguns scrambles, David Montgomery, Khalil Herbert correndo com a bola, como foi, por exemplo, na vitória contra o Houston Texans, né, com o Khalil Herbert correndo a vida ali. Então, pra mim, não dá pra apostar em ninguém nesse ataque aí do Chicago Bears, principalmente nos recebedores, tá? Bom, galera, fechamos o nosso podcast. Eu falei um pouco corrido, um pouco rápido, até pra dar um dinamismo, pra gente falar brevemente dos jogadores, não ficar muito longo. Então, esses são os principais jogadores que eu acho que a galera tá meio que assim, né? Então, eu vou repassar rapidinho o que eu falei, caso você tenha perdido. E vou falar o que eu acho, assim, tipo, de compra, venda, mantém, dropa, faz alguma coisa. Vamos lá, entre os QBs. Russell Wilson, pra mim, é um cara pra banco, você mantém no seu time. Tom Brady é um cara pra compra, tá? Matthew Stafford é um cara que eu acho que não tem... Não vejo grandes coisas pra ele, pra mim é um cara pra banco nesse momento no fantasy. Entre os running backs, Jonathan Taylor mantém no seu time, logicamente. Pra mim, Najee Harris e Austin Eckler são caras pra venda, tá? Alvin Kamara é aquilo que não tem muito o que você fazer, não dá pra vender, não dá pra comprar nesse momento. James Conner, pra mim, é um nome pra venda. Etienne é um nome... Perdão, James Conner é um nome pra compra. Pra mim, o Etienne é um cara pra você talvez investir numa compra, porque ele tá muito em baixa. E o Josh Jacobs é um cara pra venda. Entre os wide receivers, eu acho que o Deebo Samuel é um cara pra você vender, beleza? Os outros wide receivers eu também não espero muita coisa não, tá? Brandon Cooks, DJ Moore... Darnell Mooney e Allen Robinson, eu não espero muita coisa desses caras. Eu acho que o Darnell Mooney é até um cara pra você poder dropar. Eu acho que o Juju e o Elijah Moore podem ser possíveis compras, tá? Pra quem quiser. Eu acho que o Juju pode ser tanto compra quanto venda. Acho que vai depender muito do seu feeling quanto a ele. Juju fez algumas semanas boas, uma semana ruim, tá num time que mexe muita bola, mas tem o Mahomes ao mesmo tempo. Então, assim, se você quer um flex, você acha que ele pode ser um flex, compra. Se você tem bons wide receivers, vale uma venda no Juju. E o Elijah Moore, eu acho que vale uma aposta de compra nele, porque o Zach Wilson tá voltando e eu acho que ele pode ter uma leve crescente aí em target com o Zach Wilson. Entre os tight ends, né, o Kyle Pitts, logicamente, você não vai vender do seu time. Se você puder comprar, compre. TJ Hockenson, Dawson Knox, Hunter Henry e Cole Kmet são caras que não inspiram confiança. Eu não compraria nenhum deles. Venderia quem você puder desses caras. O Cole Kmet e o Hunter Henry são os três, né? O Cole Kmet, o Hunter Henry e o Dawson são até dropáveis. TJ Hockenson acho que não é dropável. Eu acho que é um cara que pode até ter uma semana boa ainda e você poder engatilhar uma venda aí no seu time, tá? Então esse foi o nosso podcast falando sobre o que fazer com os jogadores. Caras que estão desesperando um pouco a gente não sabe muito bem o que a gente pode fazer. Espero que você tenha curtido. Manda seu feedback pra gente nas redes sociais, que vale muito pra gente, tá? Não deixe de fazer sua avaliação aí, cara. Se inscreve no nosso canal, no podcast, seja na plataforma que você estiver ouvindo. Deixe uma avaliação, manda um comentário, que isso vale demais, cara. Ajuda muito, você não faz ideia do quanto isso ajuda aí. Não vai custar nada pra você fazer essa ajudinha aí pra gente. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Agradeço muito por você estar aqui com a gente. Vamos que vamos para mais uma semana de Fantasy Football e vai dar certo. Valeu, grande abraço, até a próxima.